beleza que é ser um filho de Deus. Porque diante do Santíssimo na capela, eu dizia assim: bom, eu saio daqui de Jesus e chego lá em Roraima, encontro o mesmo Jesus, encontro os mesmos irmãos na fé. Por isso, é com muita alegria que eu parto daqui para lá. Ganhei muitos presentes gaúchos para levar para lá, né? Não esquecer, né?
Chimarrão, por exemplo.
Chimarrão, ganhei cuia, ganhei bomba, ganhei erva, né?
Vai ter que levar um estoque de erva, né?
Vou ter que levar um estoque de erva.
Deve
quase
ser
metade do peso.
Deve ser difícil de arrumar erva lá para aquela região, né?
Exatamente. Aí já prevenindo, já me disseram, ó, leva bastante erva. Tomara aqui no aeroporto, quando me perguntarem se é que tipo de erva, eu saiba dizer que é erva mate, né? Moída da grossa. E que na outra mochila eu tenho uma bomba de chimarrão, nossa, né?
A interpretação é importante, né? Da bomba e da erva.
Expliquei bastante. E daí lá também, né? Chegando lá, para quem perguntar, né? Como é que é um chimarrão aqui do Rio Grande do Sul, eu tenho para oferecer e dizer da hospitalidade aqui do Rio Grande do Sul. Mas também, e o que aquece o meu coração para ir para lá, é a experiência de se encontrar com Deus, com aquelas pessoas, né? Fazer uma experiência de Deus junto com elas.
É muito, muito interessante. E também lembrar que hoje o padre Cristiano, né? Uhum. Quatrim, há uns 4, 5 anos atrás, ele também esteve lá, né?
Exatamente.
Ele fez essa mesma experiência, esse mesmo discernimento, nesse mesmo local, uhum, né?
E daí ele voltou até falando meio puxado. Uhum. Foi marcante para a vida sacerdotal dele, né? Uhum. E, como dizem, até agora, conversando com o padre Bertillo, o meu reitor, eles dizem que eles já estão empolgados para fazer uma viagem para lá. Quero ver se eu levo meu pai, minha mãe também, uhum, fazer uma viagemzinha daqui até lá, para conhecer, né, ampliar os horizontes. E sabe, Hermes, eu estava pensando que ao longo desses 10 anos de formação, eu vi que essa foi a primeira vez que a formação pensou em mim. Porque sempre quando a gente vai trocar, fazer uma transferência de pastoral, alguma coisa assim, é onde a gente pode ajudar mais, uhum, né? Onde a gente pode servir mais, né? Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Uhum. E aí nessa formação, quando o padre Bertillo me falou, ele disse: isso vai ser bom para ti, né? Para o teu sacerdócio.
Com certeza. E é bom também lembrar que você vai chegar lá no momento em que lá se respira todo um ar, não sei se de renovação, mas de entusiasmo, de esperança, porque está chegando dentro do coração do sínodo, né?
Do sínodo da Amazônia.
Que uhum, envolveu toda aquela região, né? Uhum. E depois tem mais um outro dado interessante lá na região, que é a questão da Venezuela, dos venezuelanos que estão entrando no estado de Roraima, uhum, né? Provavelmente você vai ter muito contato com eles também, né?
Exatamente. Já procurando ler os documentos do sínodo, documento final, esperando a carta do Papa agora. E agora, fruto do sínodo, existe um curso de realidade amazônica. Amanhã, quando eu chegar lá, já vou dar entrada nesse curso, que nós vamos, então, por 20 dias estar reunidos com todos os missionários que estão na região amazônica brasileira. Não a Amazônia mais legal, ampla, né? Legal, que é a da Repanda aí, mas na Amazônia brasileira tem esse curso, fruto do sínodo, para introduzir os missionários na realidade, no pensamento, na cultura dos povos ribeirinhos e amazônicos também. Uhum. E sobre os venezuelanos, então o Dom Hélio me fez esse convite de, por 3 meses, trabalhar e estar junto com a ação missionária de Pacaraima. É onde a fronteira, né? Onde eles entram. Então ali tem um ponto de encontro onde nós, junto com eles, esperamos as decisões do governo brasileiro, para onde eles vão aqui dentro do Brasil. Uhum. E lá nós acolhemos, fazemos esse primeiro acolhimento dos venezuelanos, dos irmãos que vêm chegando. Uhum. Fizemos toda a assistência, vamos dizer assim, de saúde ou de religiosa, para que eles possam também se sentir acolhidos, que vêm, né, de lá de fora. E aí, depois eles partem para onde o governo brasileiro destina eles, e nós fizemos então esse primeiro acolhimento. 3 meses nessa realidade para conhecer, né, todo esse ponto também que a gente vive no Brasil. E depois, mais 3 meses, numa paróquia lá de rural, no interior. Quando o padre lá foi me dar essa notícia, ele cheio de dedos, assim, talvez vai ser uma paróquia, assim, rural, né? Eu não sei se tu conhece essa realidade. Não, não sei nem o que significa essa palavra. Como eu sou aqui do Bugre, né?
Filho da terra.
Então, vou estar em casa, né?
Claro que, com certeza, culturas diferentes, culturas, né? Naquela região... Mas a vida na agricultura não diferencia muito, né?
O trabalho, vamos dizer assim, a perspectiva de mundo que uma pessoa do campo tem é diferente de uma pessoa que mora numa grande cidade, que talvez, né, tenha os seus costumes próprios. A vida no interior, como cantam os cantores, ela tem um jeito, um estilo diferente próprio dela, né? Então, serão 3 meses também nessa realidade rural.
E com certeza muito contato com indígenas, né? Porque lá naquela cidade são muitos os indígenas, né? Os nativos da região, né?
Assim, exatamente, porque depois todo esse resto de tempo que fica lá, 3 meses mais 3 meses, mais o resto que sobrar, eu vou fazer uma experiência num daqueles barcos que fazem assistência nas comunidades ribeirinhas, ao longo dos grandes rios que tem lá, que vão fazer toda assistência médica, de saúde, e ao fim do dia celebram, né? Então o missionário ajuda pelo dia a comunidade nos seus afazeres ali, e no final do dia todos juntos se encontram com Deus.
Eu tava fazendo as contas aqui, né? Porque tu falou que os 3 primeiros meses vai ser ali em
Pacaraima,
e depois tem mais 3 meses aí juntamente nessa comunidade do interior. E aí tu já tem a programação para todo o período todos os 12 meses, durante todo o período do ano que tu vai ficar por lá, tu já tem a programação pronta já.
É a programação, vamos dizer assim, ampla, né?
Isso.
Já está organizada. O padre Vantuir, que é o padre que vai me acompanhar lá, ele já entrou em contato comigo, um padre muito legal, pelo que eu já pude perceber, ele é que está organizando isso ali.
Ele é lá de Roraima mesmo?
De Roraima mesmo. Ele é o reitor do seminário lá, foi por muitos anos... padre de paróquias do interior, assim, então ele vai...
E essa segunda parte, então, esses outros 6 meses, tu vai atender...
Essas comunidades ribeirinhas aí. Vai ser essa experiência que, ao longo desse ano, eu vou estar por lá.
E a temperatura lá, perto dos 40?
Eu vou levar um casaco só para mostrar que aqui no sul é frio e a gente usa casaco aqui, uma coisa inusitada para eles lá, né? Então, vamos levar um ou outro casaquinho para mostrar para eles, porque eu acho que usar mesmo vai ser só manga curta.
Para sentir saudade do frio daí, né? Olhar pro casaco e sentir saudade.
Eu tava comentando aqui antes de entrar no ar, em 1973, viu, Leote? Eu estudava em Santa Maria, no Colégio Agrícola, e naquela época tinha o campus avançado da universidade lá em Roraima, Boa Vista, e eu estive lá, fiquei um mês em Roraima, por isso que eu até, quando a gente fala ali, eu estou familiarizado um pouquinho com isso, né? É tudo isso que você está falando, né?
Exatamente.
Então, realmente, nós passamos aquela vez 30 dias lá, sempre com o ventilador ligado, porque nem ar-condicionado existia, né?
Existia.
Porque é um calor de 42 graus diariamente. E tem um mosquitinho que de noite ele incomoda muito. Nós chamávamos de pio, era pium.
Pium.
É, pimilhão, porque tem bastante, viu? Então, ter cuidado também com os mosquitinhos.
Inclusive, até eu ia te perguntar a respeito disso. Tem alguma preparação antes?
É bom levar um repelente, pelo menos.
Já botei.
Tem alguma preparação antes disso, de vacina, alguma coisa assim?
Sim, a diocese pediu que fizesse toda uma bateria de exames, né, para ver o estado de saúde. Já fiz, já consultei com o Dr. Benetti, com o Dr. Marcelo, fui, voltei um monte de vezes, e para deixar pronto, vacinas, fiz todo o quadro de vacinas, né, tem que levar na entrada lá, precisa apresentar. Então foi feita a febre amarela, sarampo, que lá tem o surto de sarampo agora. Então são esses os cuidados com a saúde também, a diocese pediu que tivesse esse cuidado, né? E também, que nem para, por exemplo, as doenças de lá é mais fácil de curar, né?
Sim.
Por exemplo, como nós aqui, uma gripe, né? A pessoa tá gripada, diz, não, vai passar, né?
Sim.
Aí quem vem de fora pega uma gripe aqui, meu Deus, vai acabar o mundo, né? Mas para nós é tranquilo. Para eles lá também, eles têm um cuidado maior com as doenças que são típicas deles lá. Então, indo assim, normal.
E a febre amarela é uma delas, né?
É uma delas, e daí eles sabem lidar muito melhor do que nós aqui, né? A gente meio que se desespera, mas para eles é tranquilo.
Eles estão familiarizados, né, no dia a dia. Então, quando é que tu parte para Roraima?
Agora, às 3 horas da tarde, eu vou até Porto Alegre. Opa. De Porto Alegre, eu poso no Carmelo, lá em Porto Alegre, no Carmelo Nossa Senhora do Carmo. Aí amanhã às 10 horas eu vou, né, faz escala em São Paulo, chega lá em Roraima, em Manaus, na verdade, para o curso de realidade amazônica, às 5:30, 6 horas da tarde, e já começa a entrada no curso e já ficamos lá.
Quer dizer que os primeiros dias você vai ficar em Manaus, para depois ir a Roraima.
Acontece uma preparação, então, para saber da realidade.
Exatamente, a cultura dos povos, o pensamento, fruto do sínodo que o Papa já convocou, né, agora nesse ano passado. Esse curso já é... Ele pediu assim, olha, preparem os missionários, que eles não cheguem assim...
De paraquedas
lá dentro, né? Quando vê se enroscam numas árvores lá, né? Sim. Então é bom que estejam preparados já, que sejam porto seguro lá também, né?
Então eu queria perguntar também, viu, Júnior, sobre... claro, agora uma pergunta... Todas elas foram sérias e importantes. Mas, assim, qual é a sua perspectiva da tua vocação? O que acontece depois, quando tu retorna? Está previsto a tua ordenação diaconal futuramente? Porque tu falou no início que é um discernimento vocacional. Ou seja, se você vai discernir, são várias opções. Ou duas, ou nenhuma. Ou uma, né?
Exatamente.
Então, claro, agora, assim, o que tu pensa na tua vida, no teu futuro?
O padre, o Frei Valmor, ontem na homilia, ele falou uma coisa muito interessante. A partir de cada escolha, a gente amadurece. E a Igreja, como nossa mãe, ela sempre dá a opção de escolha, para cada vez ter homens mais maduros, firmes e livres, né? Que sem nenhum tipo de apego ou, vamos dizer assim, compromisso, que não teve oportunidade de escolher. Então, mais essa vez é a opção, a oportunidade de escolha. E uma vez que a escolha é feita pelo sacerdócio, por aquela vocação que Deus coloca no nosso coração, a liberdade, a confiança e a firmeza vão se fortificando. Então, na minha caminhada de formação, nessas escolhas que eu fui fazendo ao longo desses 24 anos, na verdade, né? E ano que vem, no início do ano, geralmente é o costume da arquidiocese que tenha-se a ordenação diaconal. E ao final do ano, depois de terminada a faculdade, defendido o TCC e tudo mais, fechada a faculdade, a ordenação, então, presbiteral. Né?
Tudo, e aí, tudo isso está previsto no horizonte.
Nos horizontes, assim, formativos, né? É. Aí vai datas e coisas assim, aí a gente vai definindo ao longo dos anos. Mas o processo é esse. Né? Já teve a ratio do Vaticano, que é o documento que estipula isso aí. O Brasil também, aqui a CNBB publicou, o seminário adotou. Então, esse mais ou menos é o compasso, assim, né? E, vamos dizer assim, eu estou muito feliz, sabe? A gente vê o quanto a gente representa para as pessoas. Recebi já várias mensagens, abraços de boa viagem. Isso tudo é fruto de uma vida dedicada a Deus. Né? Tudo aquilo que as pessoas veem em mim, não sou eu, é Deus que faz em mim alguma coisa. E... vamos dizer assim, quanto mais a gente se aproxima de Deus, aonde a gente está, no trabalho que a gente faz, na opção que a gente teve, Deus não cessa de nos recompensar e nos dá a certeza de que, caminhando em direção a Ele, tudo o mais se ajeita, se organiza e fica feliz. Então eu agradeço já também nessa oportunidade de estar falando. Agradeço a quem me felicitou por essa viagem. É uma viagem que muita gente faz. Eu até brincava que Nova Palma colonizou o Brasil. né? Você vai ver, tem por tudo. Eu estava em São CP agora há poucos dias, fazendo o ano passado de pastoral, e lá estava cheia de Nova Palmense. Olha, depois, São Paulo tem Nova Palmense, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso.
E Manaus também.
E Manaus tem aqui.
A Rose, né?
Bertoldo, olha aí, ó. E depois, Boa Vista mesmo, lá tem Vestna, tem Uliana, tem Garleto. Tá, olha, nós vamos estar em casa.
É, então veja só, né? Esse mundo é pequeno.
É pequeno, e eu aproveito de agradecer a todas as pessoas que motivaram e que fazem essa força, de que, na verdade, cada pessoa que motiva, que dá esses votos de boa viagem, é porque acredita em Deus. E todos eles dizem assim, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Quando uma pessoa é capaz de dizer assim, olha, para outra pessoa, Deus te abençoe, é porque é uma pessoa que vive na presença de Deus, né? Que nós também sejamos seres iluminados e iluminadores ao longo desse ano, 2020.
Muito bem, então antes de nós também desejarmos sucesso, né? Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final para os radiovintes, né? Para que... Qual é o teu pensamento, uma mensagem assim de coragem, de entusiasmo, de esperança para os nossos radiovintes?
Uhum. E então, para você que está nos ouvindo, para todos os aqui da rádio também, Deus não se cansa de nos surpreender. Quando nós fazemos planos, que Deus pensa em fazer outros planos, Ele sempre dá um jeito de nos organizar, de nos guiar no caminho que Ele pensou e que vai ser o melhor para cada um de nós. Por isso, fiéis ao projeto de Deus, confie, né, que aonde está... estando bem, estando com fé, com alegria, com pensamentos positivos, tudo se transforma ao seu lado. As nossas boas ações, como diz Santa Teresa, são uma gotinha de água no oceano, mas sem elas o oceano ficaria menor, né? Então, que a gente possa, ao longo desse ano e daqui para frente, como a gente veio fazendo, pequenas ações boas, corretas, iluminadas, que a gente possa transformar o mundo, fazer uma transformação do amor, né? Que essa seja uma oportunidade de nós crescermos no amor a Deus e aos irmãos.
Muito bem, eu queria perguntar aí o pai e a mãe como é que ficaram.
Ah, se fizer para eles botar a mão assim, eles estão tremendo, né? mas é uma oportunidade de crescimento também para eles, né? Eles veem um filho crescendo, um filho que é entregue a Deus. E uma coisa que me marcou muito foi a mãe do Leonardo, quando o Leonardo entrou nesse processo de doença, ali entrou no hospital, ela me disse assim um dia, assim, conversando com ela, ele não é mais meu. Quando Deus chamou ele, eu disse sim também junto com ele. Ele agora é de Deus. É uma experiência também essa para os pais, né? Fazer essa... preparar o filho para voar, e quando o filho voa mesmo, se alegrar, né? Onde ele está voando porque eu ensinei a voar, né? Isso é muito bom.
E esse período todo que tu já vem te preparando, ele nunca tinha ficado um ano longe de casa?
Não, não. É sempre tem as vindas para casa, do seminário, tem a opção, final de semana, alguma coisa. E aí vai ser uma experiência
pra
nova,
eles,
né?
Para eles também, né? Para eles também.
Acho que durante um ano não dá para voltar para casa.
O Dom Hélio já disse que fica lá, não precisa vir de férias.
Então, tá bom. Então, nós também aqui, né, Leote, nos disse dar uma palavrinha, mas eu também gostaria de desejar todo o sucesso, não no sentido de grandeza, né? O sucesso como caminhada, como opção, como escolha da vocação, né? Eu gostei muito da reflexão que o padre fez ontem, né? Ele disse assim, você pode fazer qualquer escolha, mas nunca se afaste
de Deus,
né? Então, aonde você estiver, que você seja sempre esse jovem simpático, né? Que tem entusiasmo, que tem alegria, que transmite isso, né? Isso é um sinal de Deus também. Então, que você consiga, nesse ano de trabalho... levar um pouco de paz, de esperança, de alegria para aquele povo lá do Nordeste.
Certo, eu gostaria só de reforçar, né, sendo repetitivo, como tu disse, né, que as pessoas te dizem que Deus te acompanhe, né, que Deus te abençoe nessa missão, que com certeza vai estar, porque partiu desse princípio, né, de uma missão que ele te passou para tu estar lá agora fazendo todo esse trabalho durante todo esse ano. Então a gente só tem a desejar aí para ti realizações, né, com a tua missão a partir de agora. E que nos traga notícias aí, né? Entre em contato conosco aqui, conforme...
A rádio está à disposição.
Exatamente.
Aí.
Exatamente. Nossos microfones estão à disposição aqui para entrar em contato e está passando informações para a gente dessa tua experiência, certo?
Pode deixar. A minha tia disse que é para trazer bastante receita de chá de lá.
Então, tá certo.
Depois eu passo e vocês vão passando para o povo que não vamos chá lá, dedo. Que tem muito chá lá. Muito obrigado, louvado por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para sempre seja louvado.
Amém.
Amém. Tá certo, então conversamos com o Júnior Lago, ele que está partindo para uma experiência em Roraima, onde estará durante um ano servindo a comunidade lá daquele estado de Roraima. Agora são 9:04, agradecendo também ao Hermes Bertoldo, que esteve aqui conosco nessa conversa com o Júnior Lago. 9:04, vamos para o show do intervalo e voltamos na sequência com a nossa programação, trazendo Notícia da Hora.
FM.
Dia todo, só sucesso.